Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada e desta vez temos uma convidada. Na sua página de Instagram pode-se ler o seguinte: fui jornalista, escrevi um livro e tenho um podcast. Eu atrevo-me a dizer que é um resumo muito resumido de tudo o que já fez e faz atualmente. Nasceu na Figueira da Foz e foi para Lisboa quando entrou na universidade, cidade onde hoje vive e trabalha. Recentemente, mais propriamente no dia 9 de novembro, as livrarias nacionais receberam novos habitantes, de seu nome, Unicórnios Portugueses, um livro publicado pela nossa convidada de hoje, a Ana Pimentel. Olá Ana, bem-vinda e antes de mais, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Olá Raquel, obrigada eu por me terem convidado, fiquei muito, muito contente. e parabéns por este podcast, acho mesmo muito, muito fixe e acho que é uma ótima iniciativa. Obrigada.
Obrigada a nós. Ana, tu estudaste na Bernardino Machado, na Escola Bernardino Machado. Eu ouvi dizer que sempre quiseste escrever e sempre quiseste ser jornalista. É verdade?
É verdade, sim. É tudo verdade. Eu acho que comecei a escrever assim, por iniciativa própria, muito cedo. Aliás, eu comecei a escrever poesia, tinha 9 anos. Foi assim a forma que eu encontrei de me expressar e até de comunicar com as outras pessoas. Era muito comum. Quando eu era pequena, se alguém na família fazia anos ou havia assim algum evento, eu escrevia um poema a propósito daquela ocasião. Então a escrita sempre esteve muito presente na minha vida. Depois fui crescendo e eu achava que queria ser escritora, não sabia muito bem o que é que isso era, mas depois, quando comecei a entrar na adolescência, percebi que existiam pessoas que de facto escreviam as histórias do mundo e das outras pessoas, portanto, que eram jornalistas. E aí eu também comecei a ler jornais, comecei a estar cada vez mais atenta ao mundo, e então sim, então depois aí foi aquela junção de ok, eu com isto posso escrever e usar a escrita como forma de ganhar a vida, não é? Como ter uma profissão, e ao mesmo tempo estou a ter impacto no mundo, estou a ajudar, estou a divulgar histórias, estou a contar coisas que as pessoas precisam de saber, estou a informar, e portanto, então aí na adolescência foi muito claro que eu queria ser jornalista, e portanto quando foi aquela altura de escolher no décimo ano a área para onde queria ir, foi muito simples, já estudava na número 1, não é? Na Bernardino Machado, já estava lá desde o sétimo ano, sim. E depois continuei para Humanidades e acabei por vir para Lisboa estudar Ciências da Comunicação, na vertente de jornalismo.
Sim. Muito bem. E diz-me uma coisa, e tu, portanto, depois de tirares o curso, tu escreveste já em muitos jornais de referência nacional, o Expresso, o JN, e depois foste para o Observador. E no Exato, Observador, sim. Tu, digamos, não sei se está correto dizer isto, que é, tu especializas-te numa determinada área, que é a parte empresarial?
Sim, bom, o meu percurso foi, quando eu acabei o curso, em 2007, começámos a entrar numa grande crise, não é? Não sei se te lembras, deves te lembrar bem da falência do Lehman Brothers em 2008 e depois todos os anos da crise, não é? Até a entrada da Troika em Portugal, etc. Então, quando eu integrei o mercado de trabalho, não havia assim tantas oportunidades na área de jornalismo. E eu acabei por ir para uma revista que, entretanto, acabou até por fechar nessa altura, porque era a revista carteira, era de finanças pessoais, com a falência do Lehman Brothers houve assim um grande arraso nos bancos, e então essa revista depois também, esse grupo de mídia acabou por fazer ali uma reestruturação e essa revista acabou por encerrar. Mas eu entrei para a carteira, onde foi o meu primeiro emprego como jornalista, sim, mesmo muito, muito verdinha, e estive lá 6 meses, aliás, e acabei por ter este contacto com, no fundo, com os mercados, com o dinheiro, com as empresas, e depois, a partir daí, comecei a colaborar com o Jornal de Negócios muito, como freelancer, portanto, quando esta revista fechou. Quando isso aconteceu, eu comecei a escrever muito sobre finanças pessoais e sobre empresas. E isto não era de todo as áreas que eu achava que iria escrever, porque lá está, voltando aqui um bocadinho à adolescência, não é? Eu tinha imaginado outras coisas dentro do jornalismo, nunca achei que fosse parar a área económica, porque não era uma área que eu, como leitora, consumisse muito.
Em que áreas é que vias?
Sim, via-me assim mais na área de sociedade, nós chamamos de sociedade, que é coisas urbanas, tendências comportamentais da sociedade, ou cultura, gostava muito de cultura, lia muitos suplementos de cultura, pronto, tinha depois também aquela coisa de política internacional, que acho que também passou ali muito pela minha adolescência, mas economia nunca foi uma área que eu achasse que seria para mim. Quando eu comecei, então, porque eu queria trabalhar e, portanto, era o trabalho que me estava a aparecer, eu queria agarrá-lo e, portanto, queria superar-me. O que é que eu achei mais interessante nisto tudo foram as histórias de empresas, porque eu aí conseguia ter uma componente muito humana, porque ao escrever sobre empreendedorismo, ao escrever sobre novos negócios, que foi uma coisa que depois, com o meu trabalho de freelancer e sobretudo no Jornal de Negócios, comecei a explorar muito, isto pré-observador, portanto estamos a falar em 2009, 2010, por aí, eu comecei a escrever muito sobre empreendedores e novos negócios e comecei a acompanhar o fenómeno das startups. Escrevia sobre mais coisas, fazia mais reportagens, mais trabalhos, mas isto foi uma área que eu comecei a acompanhar desde o início, porque a verdade é que este boom de empresas, de startups, foi nessa altura que começou a ser criado. Foi nessa altura que nasceu a primeira associação para o empreendedorismo aqui em Lisboa, que era a BTI, a primeira incubadora, que é a Startup Lisboa, também nasceu por esta altura, e portanto eu iniciei a minha vida de jornalista também ao mesmo tempo que este fenómeno ia nascendo, então fui acompanhando assim muito desde o início. Ao longo dos anos, até 2014, que foi a altura em que eu entrei para o Observador, escrevi muito sobre esta área, portanto já tinha bastante conhecimento e contactos, e depois, quando entrei para o Observador, entrei lá está para a secção de economia, comecei a escrever sobre isto, mas também sobre outras coisas, sobre esta área mais empresarial, até que de repente começa a haver um fluxo tão grande de notícias nesta área e começa a haver um interesse tão grande dos leitores por esta área, que nós percebeu-se isso pelos números que os artigos tinham, que eu comecei a especializar-me e a escrever cada vez mais sobre estes temas. E depois acaba por acontecer aqui, o Observador decidiu lançar a newsletter Startups, que depois também teve bastante adesão em termos de leitores, e isso acabou ainda por me encaminhar ainda mais neste sentido. Mas sim, no fundo esta minha especialização, vá, se é que se pode dizer assim, que já começa até antes do Observador, portanto começa mesmo no meu trabalho como freelancer, e depois vai crescendo, e portanto vai crescendo à medida que o fenómeno em Portugal também cresce. Também depois há ali, acho que há ali uma altura em 2014, 2015, em que isso começa a ser bastante evidente, porque é quando começa lá está a surgir uma Web Summit que vem para Portugal, e de repente Lisboa começa a estar um pouco nas bocas do mundo, vá. Começa também a surgir os unicórnios, portanto há um unicórnio depois também em 2015 que é a Farfetch, e de repente também há uma empresa tecnológica de um líder português que vale mais de US$1.000 milhões e que é notícia no Financial Times, e portanto isto tudo eu já estou neste caminho, né? Portanto, eu já cobri estes assuntos, já acompanhava estes assuntos, e quando tudo isto acontece, eu já estou lá e já estou a escrever sobre estas coisas, portanto acabei por acompanhar este boom também que existiu no ecossistema.
Joana, este livro que publicas agora, né, que foi agora para as livrarias, Tem a ver, tenho quase certeza que é um concretizar de um sonho teu, a publicação de um livro.
Se me dissesses que o meu primeiro livro, ou que este sonho seria sobre unicórnios, eu, sim, há uns 20 anos, se calhar, diria assim, não, sobre o quê, unicórnios? Não, mas é verdade, é a realização de um sonho.
Mas achas que a publicação deste livro tem a ver, não digo o culminar, mas se calhar talvez o culminar da tua experiência por esta área? Porque tu, entretanto, olha, mudas de área, não é?
É verdade, muda aqui um bocadinho, sim. Não sei bem se é o culminar, mas eu acho que quando deixei de ser jornalista, que foi este ano e foi há bastante pouco tempo, eu já estava a escrever este livro. E ele até era para ter saído o ano passado, mas por causa da pandemia não saiu. Ele não, nem sequer estava pronto e depois eu própria tive de readaptar e atualizar muita informação que estava aqui no livro, mas em 2021 eu meti na cabeça que sim, este livro tinha de sair, porque já estava desde 2019 a ser um trabalho ao qual me estava a dedicar bastante, e eu achava que fazia todo o sentido, porque as histórias que eu estava a contar ainda estavam a ganhar mais ênfase agora recentemente. E então depois quando percebi que estava a mudar de vida, então pensei mesmo, ok, então isto, além de ser o livro, além de 2021 ser o ano em que eu acho que faz mesmo sentido este livro sair, por questões internacionais, por questões que têm a ver com as dinâmicas destas startups, têm a ver com as dinâmicas deste fenómeno, eu acho que 2021 vai ser um ano importante. Além disso, é um ano em que eu fecho um ciclo, e portanto, este livro aqui também funciona um bocadinho como eu, durante tantos anos da minha vida, estive dedicada a estes temas, que são temas que na verdade se perdem, porque ficam perdidos em páginas de internet ou em folhas de jornais, quando escrevia para os jornais, mas não há nada em que eu agarre e diga assim, olha, isto é o meu trabalho, e este livro, eu acho que com este livro consigo isto, que é, ok, este livro é sobre um fenómeno específico, mas para eu chegar a este fenómeno e para eu contar estas histórias todas, está aqui um conhecimento acumulado, sim, dos últimos 10 anos, mais 10 anos, e então é essa materialização, é esse, ok, está aqui, o meu trabalho, está aqui a minha vida de jornalista.
Tu sais do Observador em julho, não é?
Sim.
A tua última newsletter foi escrita no dia 21 de julho.
Verdade, sim.
E em agosto entras no grupo Leia, portanto neste momento és editora, correto?
Sou coordenadora editorial. Coordenadora. Sim, sim, da chancela da Lua de Papel. Do grupo
então,
Leia.
E como é que surge este novo projeto na tua vida?
Olha, surge aqui muito à boleia deste livro, não é? Surge muito à boleia deste livro, porquê? Porque eu já estava a escrever este livro desde 2019 e, portanto, já tinha contacto com a equipa da Lua de Papel e da Leia desde essa altura. E eu sempre tive esta... Lá está. Eu adoro livros e sempre, eu adoro ler desde sempre. E este universo literário sempre me seduziu bastante e sempre achei muito fascinante. É muito comum nós, no jornalismo, dizermos... O que é que eu faria se não fosse jornalista? Porque às vezes uma pessoa cola-se muito à identidade profissional, parece que a sua identidade pessoal é a identidade profissional e não é bem assim, mas pronto, mas há um bocadinho, o que é que eu gostava de fazer se não fosse isto? Eu sempre quis fazer isto, o que é que eu gostava de fazer se não fosse isto? E a única coisa que sempre me apelou muito é eu adorava trabalhar numa editora, eu adorava perceber como é que se faz um livro, como é que se escolhe um livro, como é que se escolhe que um livro lá fora é traduzido depois para Portugal, como é que se tem uma ideia para um livro, como é que se escolhe uma história, porque isto também tem muito a ver, eu depois no Observadores, eu entrei como jornalista, mas depois já estava como editora, e o meu trabalho no editor também tem muito a ver com pensar, ok, O que é que está a acontecer, não é? O que é que está a acontecer no país, no mundo, isto, um editor de um jornal? O que é que as pessoas querem ler, não é? E tentar perceber, ok, então o que é que nós vamos dar também às pessoas? E isso também se faz nos livros, sobretudo nos livros de não-ficção, que é um livro como o meu, que é estar atento àquilo que são as necessidades dos leitores, das pessoas, e tentar ir ao encontro delas. Porque alguém que compra um livro, seja de que área for, seja um livro de ficção, seja um livro de não ficção, está sempre à procura de alguma coisa, seja de uma companhia, não é? Seja de uma distração, seja de um ensinamento ou de uma resposta, e aí podemos ir para os livros até de mais de psicologia, de comportamento, ou de desenvolvimento pessoal. Posso querer ser melhor no meu trabalho, ou querer aprender uma nova função, e aí vou para um livro mais técnico, ou posso querer só estar inspirada e vou para um livro mais de poesia ou de romance. Mas, regra geral, alguém quando vai à procura de um livro vai sempre à procura de alguma Exato. Coisa, não é? Tem sempre este apelo. E eu acho, e eu tinha esta coisa, ah, se eu trabalhasse em livros, gostava de fazer um livro sobre isto, ou gostava de fazer um livro sobre aquilo. Então, quando surgiu esta oportunidade, eu pensei, isto é quase um realizar de um sonho assim muito infantil. Mas se calhar eu tenho mesmo de tentar isto, não posso deixar escapar esta oportunidade. E senti assim este apelo de perceber como é que já estava do lado lá, que era do lado da escritora, não é? Da autora, que está a escrever o livro e, portanto, está a ter este trabalho de como é que se escreve um livro, como é que se reúne a informação toda, como é que se transforma isto numa narrativa apelativa para o leitor, como é que eu agarro o leitor, como é que eu faço disto um conteúdo rigoroso, mas um conteúdo também próximo e cativante para a pessoa que está a ler e que faça com que esta pessoa queira ler o livro até ao fim, que não o deixe a meio. E agora também tenho outra visão, do outro lado, que é como é que eu agora transformo isto num produto que se pode comprar e que é físico, não é? Portanto, como é que este documento Word se transforma num livro que está nas livrarias? E, portanto, agora já tenho uma visão 360 do processo todo, como costumo dizer.
Quer dizer, o ano 2021, no fundo, fica marcado para ti como um ano excelente, não é? Em termos profissionais. Tens aqui, por um lado fechas um ciclo, mas abres outro, inicias outro, que é também um dos teus sonhos, não é?
Sim, é um ano de mudança. Eu acho que assim a palavra foi mesmo um ano de algumas mudanças e concretizações. Acho que é isso. Mas nada disto é feito sem o outro lado. E o lado também é o do medo, da dúvida, do será que estou a fazer bem, será que estou a fazer errado. Portanto, acho que isso também é uma coisa que eu aprendi muito a trabalhar estes temas do empreendedorismo. Aprendi pelas histórias que fui contando e tentei sempre, lá está esta minha ânsia de ir procurar histórias humanas nas empresas, não, que um artigo sobre uma empresa não fosse apenas um artigo com números e muito sintético sobre o que aquela empresa faz, o que aquela tecnologia faz. Exato. Então eu queria ir um bocadinho além. Eu acho que isso se nota nas minhas entrevistas e também nas minhas newsletters, ou na forma como eu contava as histórias. Eu tentava sempre perceber o que é que as pessoas estavam a pensar, o que é que as pessoas sentiam, o que é que elas iam, que processos é que iam decorrendo ali interiormente durante esses caminhos. E a verdade é que sempre que alguém ousa lançar uma empresa ou ousa despedir-se de um trabalho para lançar qualquer coisa que nem sabe se vai resultar, tem sempre essa adrenalina de querer mudar e de querer fazer, mas também tem sempre medo e também pondera e arrisca, não é? Por isso é que também há tanto risco, e acho que isso no meu livro isso está muito presente, e acho que em qualquer fase de mudança de qualquer pessoa, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, mesmo quando temos a certeza que há uma decisão para tomar, há sempre vários cenários e, portanto, também temos de lidar com eles. E acho que isso é próprio de ser humano.
Tu? Peço desculpa. Eu conversei com uma amiga tua que me disse que tu eras uma pessoa muito certa do que queria. És uma mulher muito segura, lutadora, sensível, que se dedica muito ao que gosta e muito sonhadora. Esta questão aqui do sonhador, eu pegava aqui nesta palavra, hoje em dia é preciso ser sonhador. Achas que as pessoas ainda são sonhadoras?
Agora até fico assim um bocadinho emocionada com essa descrição. As minhas amigas, as minhas queridas amigas, que eu gosto muito, olha, se é preciso sermos sonhadores, eu acho que sim, que é, e acho que ainda somos, se bem que agora, eu acho que, infelizmente sinto um bocadinho isso, estamos todos tão preocupados em fazer coisas, preenchermos a nossa vida, que às vezes nos esquecemos de perder aquele tempo só para olhar para o teto e imaginar coisas e sonhar, não é? Mas isso é muito importante e sim, é preciso e continua a ser preciso.
Ao longo dessas histórias que tu foste contando a nível de empreendedorismo, não é? Essas pessoas se calhar tinham esse sonhadorismo, as pessoas sim. sonhavam, não é?
Sim.
E mesmo com esse medo que é natural de acontecer, conseguiam depois ultrapassá-lo e concretizar, em alguns dos casos, os seus sonhos, não é?
Sim, sim, conseguiu e lá está. Às vezes estas ideias podem surgir por vários fatores. Estas ideias de negócio, né? estas empresas. Às vezes é porque alguém realmente tem um sonho ou tem uma ideia e consegue, fica fixado naquilo e tem de o fazer. Às vezes acontece também, o que é muito interessante, porque às vezes acontece não tem propriamente nada a ver com uma coisa que a pessoa sempre quis, é pura e simplesmente alguém tem um problema na sua vida, ou de repente tem um problema, ou alguém próximo tem um problema e descobre que não há uma solução para aquele problema porque ainda ninguém a criou. Mas pode haver uma solução, ela tinha de ser criada. E isso não tem tanto a ver com sonho, tem mais a ver com, ok, vou, aí já tem mais a ver com resolver situações. Eu vou resolver isto, como é que eu resolvo isto? E depois há pessoas que de facto têm esta capacidade empreendedora dentro delas de não descansam enquanto aquilo não for de facto uma solução viável e depois aí lá está, depois aí é montar o negócio à volta desta solução. Mas sim, mas eu acho que todos nós, sejamos empreendedores ou não, tenhamos a profissão que tivermos, se não tivermos esta vontade de ter qualquer impacto no mundo ou na vida das pessoas, da nossa comunidade, das pessoas que estão à nossa volta, ou esta vontade de mudar qualquer coisa ou melhorar qualquer coisa, bom, então se não tivermos isso, andamos só aqui a fazer o quê, deriva, não é? Não sei, esta é a minha forma de pensar.
Sim,
eu
concordo,
acho que todos nós, eu acho que todos nós, seja o que for, seja que tipo de trabalho for, se nós pensarmos bem no tipo de trabalho que estivermos a fazer, de alguma forma estaremos a tocar ou estaremos a mudar a vida ou algum aspecto da vida de uma outra pessoa ou a melhorar essa vida da outra pessoa. O importante é ter isso presente e que isso continue a fazer sentido nos nossos dias, não é? Portanto, se isso é um sonho ou não, não sei bem que termo é que lhe hei de dar, mas acho que isso é importante, acho
um
que é importante não perdermos de vista que aquilo que fazemos, seja o que for, se for feito com esta missão de estar a contribuir para uma mudança qualquer ou para uma melhoria qualquer, na sociedade, na comunidade, nas pessoas mais próximas daquele trabalho, então isso é ótimo.
Para isso além de fazer tudo parte. Isto, que nós já falámos, desta tua experiência, tu ainda tens uma página também no Insta que se chama A História das Outras.
Verdade.
Uma página de breves ficções sobre maleitas de mulheres reais, manuais de desinfecção sentimental e dicas de assuntos sérios. Quem é que são as outras? É a Josefina,
olha, é
a Valentina, a Raquel,
sim,
a Celeste. Mas
olha,
como é que surge esta página?
Essa página surgiu assim no início de 2019, eu já nem sei a quanto é que nós andamos, porque nós já estamos há um ano e meio em pandemia, não é?
Sim.
2021, portanto isto
sim.
Surge em 2020, início de 2020, pouco antes de eu fazer 35 anos. É engraçado que eu, Raquel, isto está no lado cá das respostas, não é a minha praia.
Sim, tu estás habituada a estar desse lado,
costumo estar,
não é?
É verdade, eu costumo estar desse lado.
Mas às vezes é bom ir dos teus papéis.
Ou seja, eu estou completamente fora da minha zona de conforto neste momento, porque a verdade é que mesmo quando eu estou do lado das respostas, costuma ser sobre coisas muito relacionadas com o meu trabalho e não propriamente sobre mim, então agora estou a acusar esse nervosismo, mas bora lá.
Bora lá.
Então, como é que surgiu a história das outras? Olha, eu achei, isto regressa um bocadinho àquele início da nossa conversa, não é? Desta minha vontade de escrever, sempre escrevi, sempre tive esta vontade de contar histórias, de escrever livros, sempre li imenso, e sempre quis perceber como é que os livros aconteciam, como é que as histórias eram criadas, isto mais até na parte da ficção. Se bem que, por natureza, o que eu gostei sempre mais de escrever é poesia, e portanto foi na poesia que eu encontrei mais a minha forma de expressão. E ao longo do tempo, quando comecei a trabalhar como jornalista, eu escrevia tanto, que não era nada disto, não era nada de ficção, nem nada criativo, eram histórias bem reais, fui deixando isso um bocadinho de lado, porque, bom, passar o dia a escrever e editar textos, às vezes nos nossos tempos livres, não é isso que nos apetece. Claro. Mas comecei a acusar muita falta disso, portanto eu comecei a sentir muita falta de escrever por livre e espontânea vontade, sem ter nenhum objetivo profissional aliado. E então já andava com esta vontade e com esta vontade de escrever, ter um projeto qualquer onde me pudesse exprimir de forma diferente. A história das outras acontece um bocadinho assim numa ótica mais do universo feminino e de eu perceber aos 35 anos que, ok, se calhar há aqui uma história que é preciso ser contada, e aqui isso tinha muito a ver com as minhas vivências e com as vivências das pessoas, das mulheres à minha volta, que eu sentia, que é, há uma narrativa que tem que ser desconstruída e que tem muito a ver com o dia-a-dia e as pequenas coisas que nós sentimos e que dizem tanto. E há uma história para contar, e eu até escrevi assim alguns textos no início, que no fundo é todos nós somos as outras, porque em determinado momento da nossa vida vamos mudando os lados em que estamos das histórias, e eu já tinha muito essa percepção, porque às vezes estamos num lado, outras vezes estamos no outro, às vezes sentimos a culpa, por exemplo, noutras vezes achamos que as outras pessoas são os culpados, temos tinha esta necessidade de contar histórias que eu achava que eram de mulheres que poderiam não estar a ter a sua história, porque a história banal e mais comum está mais contada. Então, por exemplo, falar de solidão, falar de ansiedade, falar de medo, falar de momentos, sei lá, estas minhas personagens, tu disseste o nome de, de algumas delas, não é? A Josefina, a Valentina é uma criança, a Josefina já é uma, na minha cabeça, portanto, não posso revelar muitos detalhes, porque também, assim, as pessoas que seguem a página vão saber, mas pronto, elas na minha cabeça têm todas idades e vidas diferentes, e no fundo é tudo muito descomplicado e muito real e muito próximo, e era isso que eu queria, era essa história que eu queria contar. Depois, aliás, aqui também
surge... Nessa página escreves de uma forma muito direta, portanto, muito simples, sem ser no sentido simplista, não é? Mas escreves de uma forma muito direta e muito aberta. Consegues transmitir isso, sem dúvida.
Olha, obrigada, fico contente. Mas a verdade é que gostava que as pessoas se identificassem. O meu objetivo era até que aquilo funcionasse um bocadinho como uma comunidade de mulheres que se revêem naquelas personagens, naquelas histórias, em momentos do seu dia. E não, as coisas não é tudo cor-de-rosa, e nós vamos passando por diversos momentos e fases na nossa vida que precisam, que vão tendo diversas facetas, e não estamos sempre no mesmo sítio. Eu acho que o principal era, que eu queria era isso, é nós não estamos sempre no mesmo lado da história, e ao longo da vida, da nossa história, não é? Ao longo da vida nós vamos passando por tantas situações, vamos mudando tantas vezes de ideias, vamos querendo tantas vezes coisas diferentes, e não é aquela coisa de, eu agora sou assim, tenho trabalho X, vou comprar para a casa Y, e depois tenho a relação Z, e depois tenho a família. Não, as coisas não são assim, há muitas formas de viver a vida, há muitas formas de ter vários propósitos, e eu queria que fosse um espaço onde qualquer pessoa se pudesse identificar. E depois também tinha aqui uma vertente também muito, muito terapêutica para mim, e também acho que para as pessoas que leem a página, que são os manuais de desinfecção sentimental, como eu lhes chamei, e agora também criei um micro-manifesto emocional. Sim, que no fundo são... é lidar com emoções, ok? No fundo é isso, é tentar desconstruir algumas emoções, algumas coisas que nós sentimos, que podemos ter mais dificuldade em sentir, e eu tento de alguma forma desconstruir isso e transformá-lo num texto que seja próximo de quem lê, ao ponto de que, ok, eu já senti isto, e isto dá-me aqui uma luz qualquer sobre como sobre, não estou, nem é bem sobre o que fazer, porque não tenho competências para isso, não estou aqui, não sou ninguém para estar a dizer às pessoas o que fazer, mas um bocadinho do dar a mão, uhum. Ok? Dar uhum. a mão, porque dei aqui dois exemplos, sei lá, falar de vergonha, falar de vergonha, de culpa, de medo, não são assuntos que falemos só porque sim, não é? Às vezes são coisas que custam. E então tento levar esses temas para a página, porque acho que são importantes. E pronto, depois também há pequenas crónicas, que são os assuntos sérios, que às vezes são apenas... E aí é uma coisa até mesmo mais terapêutica minha, de pensar sobre um assunto e tentar escrever sobre esse assunto.
E uma forma também das pessoas? As pessoas dão-te feedback, contactam?
Sim, dão muito, tem sido muito bom, por acaso. Muitas pessoas que agradecem, às vezes recebo mensagens de pessoas a agradecer determinado post. Houve alguns posts bastante, é engraçado depois também perceber, é giro, perceber aqueles que têm mais interação pública, mas que depois privada têm mais, porque há coisas que as pessoas não querem falar publicamente, claro. Não querem deixar num comentário, mas depois enviam uma mensagem privada a falar sobre aquele texto. E tenho esse feedback, sim, e está a ser interessante, e é uma coisa que me dá bastante, gosto bastante de fazer. Agora tenho estado um bocadinho mais em stand-by, porque ando assim muito ocupada por causa dos claro. Unicórnios portugueses, mas sim, mas gosto bastante.
Eu vi, há um post que tu fizeste, penso que foi do Dia Mundial da Saúde Mental, em que tu escreveste que a exaustão não é sexy. Eu achei curioso porque és uma pessoa que escreve, que conhece as histórias deste mundo empresarial. E que estás se calhar muito envolvida e conheces mesmo in loco esta vida, esta azáfama das pessoas, e numa altura em que as pessoas quase não têm tempo a parar, ou algumas porque não querem, outras porque não podem, outras porque nem sequer se lembram disso, tu escreves esta frase em que a exaustão não é sexy, e falas um bocadinho sobre esta questão das pessoas pararem. Achas que isso é importante?
Sim, parece-me, aliás, parece muito importante quando falamos, quando tantas vezes ouvimos falar em burnout, não é? Eu acho que burnout, ansiedade, crise de pânico, tanta coisa. E muitas vezes, e aí esse texto tinha muito a ver com aquilo que eu chamei a glamorização do excesso de trabalho, que tem a ver com muitos de nós estamos assoberbados, é verdade. Não, é difícil, e então em pandemia foi terrível para toda a gente, uns por uns motivos, outros por outros, mas eu acho que esta pandemia não foi fácil para, não está a ser fácil para ninguém, mas há um discurso meio presente, não sei se é presente de uma forma consciente ou não, quer seja nas organizações, quer seja nas redes sociais, quer seja na conversa entre amigos, em que parece que, ok, se eu trabalhar muito e disser que trabalho 14 horas por dia, isso é sinónimo de sucesso, ou de isso de alguma forma parece que é um motivo de orgulho. Eu hoje só dormi 5 horas, eu ontem até mais 2 da manhã, e agora estou aqui às 7 e eu não tenho vida. E às vezes as pessoas dizem isto muito cansadas porque estão exaustas, e é visível que estão exaustas, mas existe ao mesmo tempo ali um bocadinho de orgulho nisso, e esse texto era um bocadinho de, não, a exaustão não é sexy, não vamos glamorizar o burnout, não vamos glamorizar o excesso de trabalho, não, a vida, uma pessoa pode trabalhar bem, ter impacto no mundo e ter lá o sucesso, como eu digo entre aspas, porque pronto, aqui eu considero que essa palavra, depende muito da... Sim, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para ti, não tem nada a ver, não é? Mas seja o que for que seja considerado sucesso, eu acho que nós para termos, às vezes para nos sentirmos realizados com o que fazemos, de facto temos que nos superar, temos que trabalhar imenso, mas vamos confessar, o ideal é nós termos uma vida equilibrada, não é? O ideal é nós dormirmos 7, 8 horas por dia, termos o nosso tempo nosso tempo em família, o nosso tempo social e o nosso tempo para o trabalho. Portanto, esse texto era um bocadinho nessa ótica de, não, se calhar não vamos estar, não vamos falar disto como se isto fosse um grande motivo de orgulho. Às vezes tem de ser, não é? As pessoas entram em espirais de exaustão psicológica e profissional E adoecem, têm esse, não é? Têm o tal burnout que é uma doença, mas não vamos falar disto como se, ok, então isto é o caminho e para se ter sucesso tem que ser assim. Não, há várias formas de se ter sucesso, seja lá o que sucesso for, e o mais importante é estarmos bem equilibrados, não é? Termos bem-estar naquilo que fazemos. E isso também só acontece quando todas as nossas necessidades estão a ser satisfeitas. Uhum. E isso passa por estar com amigos, passa por estar com a família, passa por dormir, passa por ter uma atividade física. Se for. Uhum. Claro, exatamente. Portanto, era nesse sentido.
Ouvir música, por exemplo. Tu és uma pessoa que gosta de
ouvir música.
Sim. agora, voltando aqui um bocadinho à Figueira, que uhum. foi a cidade onde tu nasceste e onde tens a tua família. Os teus uhum. amigos. Há uma pergunta que eu costumo fazer sempre aos nossos convidados, que o que é a Figueira para ti?
É casa. É uhum. casa. Figueira é casa. E às vezes tenho, pronto, por causa da minha vida profissional, acabei por ir cada vez menos à Figueira aos fins de semana. E sempre que vou, as minhas amigas brincam, porque eu digo assim, bem, eu sou uma imigrante, às vezes chego aqui e pareço uma imigrante, porque há sempre coisas novas, ou obras novas que eu não fazia ideia, mas agora já não se pode ir Sim. para ali, mas pronto. Mas não deixa de ser casa, portanto, uhum. Figueira é casa. Se tenhas as transformações que tiveres, será sempre casa. E por casa, eu digo sempre, é engraçado, porque... os meus pais riem-se porque eu quando chego à Figueira, eu durmo sempre imenso e como imenso. Eu estou sempre cheia de fome, não sei o que é que se Uau. Passa. Porque eu acho que é o meu corpo que sabe que está em casa. E então Sim. é aquela descompressão máxima. Eu às vezes, eu tenho alguns problemas para dormir, não durmo muito bem. Tenho dias, vá. Mas na Figueira é o sítio onde eu consigo ter uma sono mais profundo. Eu consigo dormir uma noite inteira sem acordar. E acordar Uau. E olhar para o relógio e pensar assim, ok, agora ainda vou dormir mais 2 horas. E ainda durmo, portanto é mesmo, eu acho que é mesmo o meu corpo que associa o chegar claro. À Figueira, chegar a casa mesmo, a casa, portanto, e depois sim, depois tenho sempre fome, não sei porquê, estou sempre, tenho sempre fome, não sei. Eu, sim, às é vezes digo, bem, parece que passo fome em Lisboa quando venho aqui, porque...
Sim, a comida feita em casa, não é? E feita pelas uhum. pessoas de quem nós gostamos tem sempre um sabor diferente, não é?
É verdade, é verdade.
Olha,
é verdade.
E tens, assim, deves ter muitas histórias da Figueira, quando estudavas cá com os teus amigos, mas tens assim algum sítio, algum local, algum espaço que tu gostes de estar na Figueira quando vens cá, para além da tua casa e de estares com a tua família?
Olha, sim, a praia sempre, ir ver o mar, e eu sou da Gala, portanto uhum. ali as praias, a Praia do Hospital e a Praia do Cabedelo, a Praia da Cova, são pontos de refúgio muito grandes, porque durante toda a minha infância e adolescência eu habituei muitas vezes com os meus pais, com o meu pai sobretudo, íamos, vamos só ver o mar, íamos ver o mar, de carro, lá íamos nós, então íamos ver o mar todos os dias, e depois na adolescência... Portanto, praia aqui não só no sentido de fazer praia de verão, uhum, não é isso uhum. que eu estou a dizer, é ter aquele momento de ir à praia e ver o mar e estar ali um bocadinho a pensar, a relaxar, ou nem que seja só 5 minutos a contemplar. Uhum. E isso tem sempre de acontecer, que até é muito fácil, não é? Porque eu moro lá muito perto, portanto em 2 minutos estou na praia. É, mas isso é fundamental. E depois também até na minha adolescência... acabou por ser mesmo um refúgio, não é? Portanto, acabei por ir muitas vezes, se na infância sempre com os meus pais, na adolescência sozinha. Ia, já vou ver o mar, ou vou fazer uma caminhada na praia. Acabou por ser um ritual de olha, mas também terapêutico, de fazer as uhum, minhas caminhadas uhum. e de estar ali a ouvir música, ou a ver o mar e ouvir o mar. Portanto, isso sim, sem dúvida. Depois há uma série de sítios na Figueira que, sei lá, eu agora até, bem, agora com a pandemia e tudo tornou-se assim um bocadinho complicado estar a combinar coisas, mas havia muitos sítios que são sítios que eu me lembro sempre das minhas amigas e que estão muito presentes na minha memória, e posso falar desses sítios do meu passado, né? Por uhum. exemplo, o Bergantim, que foi a minha discoteca Sempre, todos os sábados de inverno e de primavera, porque no verão aquilo era sempre várias noites durante a semana. Sim. Que íamos parar ao Bergantim, depois, não, sei lá, combinações que tínhamos de às 10 no Marujo, e depois do Marujo íamos para o Picadeiro, e depois abriu a Veneza, e portanto há assim uma série de sítios que são sítios que, da minha adolescência barra jovem adulta, que estão muito presentes e que fazem muito das minhas memórias, sim. Sim.
Que bom, que bom. Olha, e aqui há uma última questão, poderíamos ficar aqui muito mais tempo a falar, mas também o tempo já está longo. Uma última questão, Ana, que conselho é que tu darias a alguém, nomeadamente a um jovem recém-licenciado agora em jornalismo, que está a iniciar a sua carreira? Que conselho é que tu lhe darias da tua experiência para ingressar nesta carreira de jornalismo, para conseguir vincar, digamos assim?
Sei lá, olha, uma boa pergunta, deixa-me assim aqui pensar um bocadinho. Eu acho que, se calhar vou transformar isto, deixa-me pensar naquilo que eu acho que foi importante para mim, para o meu percurso, e que pode ser útil para outras pessoas também. Se bem que depois, lá está, cada pessoa, cada cabeça a sua sentença, e portanto, claro, o que resulta para uns não tem necessariamente resultar para outros. Mas houve coisas que eu acho que foram importantes no meu percurso, que é, para já, manter sempre sempre tive uma grande curiosidade e sempre estimulei essa curiosidade, ou seja, mesmo quando já estava a escrever, às vezes é muito fácil nós até nos cansarmos das coisas, dos temas, nas coisas que fazia, nas histórias que fazia. Portanto, cada pessoa, cada história terá pormenores diferentes. Portanto, praticar sempre uma escuta muito ativa daquilo que a pessoa está a dizer, daquela que é a sua história, e não perder esta curiosidade. Uma curiosidade genuína que eu acho que é importante manter ao longo do tempo. E depois há uma série de outras coisas, não é? Que são tão importantes, como manter o rigor, manter a distância, é tão importante, porque também às vezes é muito fácil nós confundirmos o limite, e como jornalistas é muito importante saberes onde está. Respeitares a tua profissão, acho que há uma coisa muito importante que nem sempre se fala, mas é o respeito pela profissão, e eu acho que sempre tive muito esse respeito, e então isso às vezes levou-me a recusar convites que eu sei que faziam outras pessoas, e essas pessoas aceitavam, mas havia ali uma coisa que era é o respeito pela profissão, ainda por cima, quando se leva um nome de um órgão de comunicação social ao peito, o nosso trabalho tem que estar bem feito. E eu acho que sempre tentei que o meu trabalho como jornalista, depois como editora, sempre foi essa a minha prática, era o rigor, o trabalho tem que estar bem feito, tem que estar bem explicado. Claro que muitas vezes falhamos, e acabamos por olhar depois para as notícias, não, mas isto se calhar não está bem explicado, isto não é bem assim, se calhar faltou-nos aquilo, mas eu acho que há um nível de compromisso que se tem de ter perante a profissão, perante cada história que estamos a tratar, seja uma notícia, seja uma reportagem, seja uma entrevista, mas há um compromisso grande que se tem de ter, e um respeito muito grande pelo aquilo que estamos a fazer, e eu acho que isso é muito importante. E depois a curiosidade, sobretudo, não estar com ideias feitas, não ter, não, isto é assim, faz assim, não, mente aberta para tudo aquilo que estamos a ouvir. E tentar daí obter, este conselho até é mais para tudo que seja mais reportagem e storytelling, que é estar muito atento, ser curioso, ser observador, atento aos detalhes, mas sempre com este rigor e com este respeito pela profissão, porque é uma profissão que é muito importante, e dá muita pena perceber, até com o avanço das fake news e com toda a desinformação que existe, é tão importante termos bom jornalismo no mundo. Não, isto é uma visão muito geral, porque este mal é um mal geral. É, sim, tão importante termos bom jornalismo para estarmos todos tão bem informados, que eu acho que é preciso mesmo ter muito respeito e um compromisso muito grande. E acho que esses são os meus conselhos.
Boa, boa. Ana, se eu te pedisse agora uma música que te caracteriza Figueira, uma música para ti que te faça lembrar os teus tempos de juventude, escolhe uma ou duas, não sei, aquelas que tu, pelo menos uma, pronto.
Olha, sei lá, agora estou-me assim a lembrar de Bergantim, por exemplo. Bem, essa agora foi travada, é que são tantas.
Não, eu pergunto isto porque eu sei que tu és uma pessoa que gostas muito de música, não é? E até sim, mesmo sim, o facto, o teu livro começa com, portanto, se este livro fosse uma banda sonora, sim, e depois tens várias músicas, não é? Portanto, daí eu estar-te a perguntar uma música que tu aches que tenha a ver com a Figueira, contigo e com a Figueira.
Olha, por exemplo, estou-me assim de repente, que agora me lembrei assim dessas noites de Bergantim, o Take Me Out dos Franz Ferdinand, por exemplo, uhum. Pode ser okay. Uma opção, mas até te posso dar mais opções.
Ai, agora estás a fazer uma viagem que... ao passado.
Agora estou a fazer assim uma viagem ao passado. Interpol também assim muito uhum. Interpol à Figueira, ao Bergantim. Uhum. Verdade. Uhum. Arctic Monkeys, já estou aí pelas bandas, não é?
Pronto. Pode ser.
Mas sim. E acho que essas, assim, são... Uhum. Acho que okay. São já, bastante.
Está bem. Ok.
É, então, dos Arctic Monkeys, eles deixam-me ver. Tantas que... Sei lá, deixa-me aqui olhar para o nome delas todas.
Deixo.
Que... Olha, a Crying Lightning, por exemplo, uhum. É uma delas.
Neste momento os nossos ouvintes não conseguem ver, mas eu vou tentar descrever o teu sorriso. O teu sorriso e até um olhar assim nostálgico, mas ao mesmo tempo feliz,
sim,
não é?
Sim, sim.
Por recordar essas músicas.
É tão bom, porque acho que Placebo também é muito, Placebo também é muito, sim, sim, sim. Bem, mas é...
Ok, já temos aqui algumas.
Acho que sim, e acho que essa dos Franz Ferdinand, da Take Me Out, acho que pode ser...
Boa.
Acho que pode ser uma boa, sim.
Ok.
Porque é um bocadinho, era essa vibe, assim, de sairmos dos verões. Tenho saudades desses verões, verões na Figueira, eram muito bons. Pronto, e agora, olha, agora já não há verões assim.
E haverá outras coisas, com certeza, não é?
Sim, sim.
E temos, pelo menos tens essas memórias, que acho que é uma coisa, é um privilégio hoje em dia podermos ter essas memórias, que é sinal que vivemos essas coisas. Ana, agora se calhar o desafio, vou-te lançar aqui um desafio, que é vires à Figueira apresentar o teu livro.
Acho que sim, vamos trabalhar nisso.
Vamos?
É um bom okay. Desafio.
É?
Boa, é um bom desafio, boa. Sim. É
eu
um
acho que
desafio,
iríamos é um ficar desafio. Todos muito, muito contentes por te ter cá na Figueira e apresentares os unicórnios portugueses. Ok?
Ok.
Está lançado okay. O desafio.
Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada, Ana. Mais uma vez, obrigada por teres aceitado o nosso convite e por disponibilizares este bocadinho de tempo para conversares connosco. Está bem?
Claro que sim, Raquel. Obrigada eu.
E até
breve.
Um
beijinho.
Está bem? Um beijinho.
Até breve. Tchau, até, breve.
Até breve.
Adeus. Tchau. Beijinhos.
Amor, que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz, é cantar sem medo. Draw.